realmente é um ponto da casa que merece atenção maior. E as crianças estão mais aí nesse momento também. É, inclusive, doutora, as escolas agora com esse momento de levar as tarefas da escola para casa, criar uma maior interatividade, eu observo isso, eu tenho um filho aqui de 10 anos e muitas das atividades, algumas das atividades que chegaram até aqui a casa, estava relacionada a atividades na cozinha, estimular as crianças na cozinha. E meu filho criou assim um gosto, ele acha que pode já fazer, já está querendo ligar o fogão, acha que pode fazer. Minha mãe, sei fazer, eu aprendi a fazer isso na escola, e a cozinha acaba sendo um ambiente de muito, muito perigo mesmo. Então, sim, os pais devem interagir com eles, é um momento de integração gostosa maiores, nessa dia, mas com todo o cuidado.
Claro, as crianças maiores, elas podem ser estimuladas, sim, na cozinha, mas com aquele todo cuidado, não é? Evitar que fiquem só, sempre com orientação do adulto responsável, tá bom? E as merendas podem ser estimuladas, porém, evitar o uso do fogão nas crianças menores, certo? É interessante essa integração da família na refeição, em elaborar a refeição, mas com muito cuidado e vigilância, tá? O uso do álcool também, tirar o álcool da cozinha, é muito importante, né? Tanto álcool gel como álcool líquido, que é altamente inflamável, certo? E não há necessidade tanto de usar o álcool para asepsia agora no momento de pandemia. O álcool deverá ser usado quando se sai de casa e não tem a oportunidade de lavar a mão com água e sabão. Em casa, lavar a mão com água e sabão e deixar o álcool para quando sair.
Saindo um pouco desse foco, né, dos acidentes domésticos, e lembrando aos nossos ouvintes que eles podem ligar, podem participar e fazer perguntas aqui diretas à nossa convidada de hoje. Para você que ligou o rádio agora, está participando agora do programa, eu converso com a doutora Márcia Barreto, ela é presidente do Departamento de Segurança Infantil da Sociedade Baiana de Pediatria. Queria ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais desse departamento, doutora. Fala aí como é que o Departamento de Segurança, ele se estrutura, que tipo de conteúdo, informação, que tipo de ação, na verdade, esse departamento faz.
Na realidade, nós enfatizamos junto à classe pediátrica a orientação da mãe no momento da consulta. É muito importante a mãe, quando for ao pediatra, não ficar limitada somente à questão da doença, certo? Mas é importante a função do pediatra de educar, de orientar, né, a casa segura, principalmente os bebês. As crianças lactentes, é importante deixar a criança com o estrado e o colchão do berço mais baixo quando ela começa a sentar. Então, são orientações que a gente já vai dando na consulta de pericultura, certo? Não deixar travesseiros, brinquedos ou objetos soltos no berço, certo? Porque a criança pode utilizá-lo para poder ficar em pé. Não estimular o uso de andadores, já que são perigosos justamente em casa com escadas, né? E sempre utilizar o cinto de segurança corretamente afivelado no bebê conforto, no carrinho, cadeira de assento, tá bom? Sempre instalar proteção nas escadas, as redes, né? Nas janelas, as travas de limitação de abertura das janelas, os portões trancados. Manter os móveis, não evitar móveis embaixo de janelas, certo? Os pisos sempre limpos, não encerados, seco, evitar tapetes escorregadios, sempre se colocar tapetes, sempre com aderidos à borracha, tá bem? Então, o departamento tem a finalidade disso, de ajudar e orientar a mãe nas consultas e fazer um trabalho também social, que é muito importante, tá? Evitando assim a ida de crianças na emergência por acidentes. As quedas, elas são muito frequentes e que podem levar a um traumatismo craniano, levando a criança a ficar com sequelas ou mesmo até a morte, certo? Mas os acidentes endoscópicos, eles são muito frequentes nas emergências. Crianças que engolem até o brinco da mãe, entendeu? Engolem objetos pequenos, então começa a ter sufocação, falta de ar. Então essas orientações são muito importantes. Principalmente nessa época de pandemia, onde a gente, como você falou, aqui em casa, está tudo muito concentrado, né? Então as pessoas estão muito focadas em fazer coisas domésticas, fazer alimentos, fazer limpeza. Então tem que ter muito cuidado com a participação da criança para que não ocorra nenhuma necessidade de ir para uma emergência.
Doutora, uma outra questão, a gente tem visto muitos pais improvisarem, né? As crianças estão em casa, elas começam a ficar ansiosas, exatamente. Então improvisam balancinhos, improvisam alguns tipos de brinquedo e de atividades em casa, e às vezes sem a devida informação técnica do risco que aquilo pode ocorrer. Eu não sei se tem chegado aí até a Sociedade de Pediatria informações sobre acidentes também acontecendo, não só dentro do ambiente de casa, mas um pouco na área externa, né? Nos quintais, nos plays, enfim, onde as crianças estão. Uma outra pergunta que chegou aqui da nossa ouvinte Débora é com relação à questão do uso de computadores, celular, né? As crianças muitas vezes passam o dia inteiro com esses equipamentos, algumas até dormem, algumas ficam brincando com esses equipamentos enquanto eles estão carregando. É uma ansiedade tão grande para estar jogando que eles estão usando o celular enquanto eles estão na tomada, carregando, as crianças brincando. Então, fala um pouquinho também dos riscos de acidentes envolvendo esses equipamentos.
Primeiro a gente tem que informar, a Sociedade Brasileira de Pediatria não recomenda uso de tela, seja celular, seja computador, seja tablet, antes de 2 anos, certo? Outra coisa é limitar, para cada idade tem um limite de horário. E o uso de celular carregando, no momento que está carregando e se usa o celular, ele vai requerer dessa bateria o dobro de capacidade, certo? Essa bateria, ela esquenta e realmente tem ocorrido relatos de explosão. Mas o que me preocupa hoje é que as crianças precisam se desligar mais do celular para justamente aumentar sua criatividade, começar a estimular a criança à leitura, interagir com a família, certo? Realmente as mães estão se reinventando em brincadeiras. E essas brincadeiras precisam ter muito cuidado para que sejam brincadeiras com segurança, tá bem? Então, essas crianças precisam, se for para playground, elas se usar um capacete, se tiver em casa, uma joelheira, certo? Evitar lugares acidentados. E quem tem piscina, lembrar que mesmo aquelas crianças que vão para a piscina com equipamentos infláveis e que saibam, que sabem natação ou que estão aprendendo natação, precisa sempre de um adulto presente, tá bem? E numa casa com piscina, o ideal é que seja cercado essa piscina com um portão de 1,20 m para evitar o acesso das crianças pequenas. E, se possível...
Um outro fenômeno, né, digamos assim, uma outra realidade que começou a ser imposta nesse período de pandemia é a presença das crianças no ambiente de trabalho das mães, sobretudo aquelas mães domésticas. Vimos aí recentemente, estamos acompanhando todos, aquele caso do garoto Gabriel, né, que perdeu a vida enquanto a mãe estava acompanhando os cachorros da dona da casa num passeio. E houve aquele descuido e a criança acabou morrendo. Então, como orientar, o que fazer? Essa não seria a melhor recomendação, a criança teria que ficar em casa, mas em caso da impossibilidade da mãe de manter essa criança em casa e preservar também o seu emprego, o que fazer? Qual seria a orientação, doutora?
Bem, muitas mães estão trabalhando online, né? Em home office. Então, é um momento que ela tem que se organizar, no sentido de ter aquele horário de trabalho e horário para ficar com as crianças, revezar com outro adulto dentro de casa. Certo? Então, é importante que essas crianças não deixe elas sozinhas em momento nenhum. É como se fosse uma lei. A criança jamais deverá ficar sozinha. Essa é a maior prevenção de acidentes. E deixar uma criança no elevador sozinha, isso não existe. Jamais pode deixar uma criança sozinha em hall, em elevador, em playground. Jamais, certo? Então, as mães realmente estão se reinventando. As brincadeiras são muito importantes para interagir. É um momento da criança aumentar sua criatividade, desenvolver seu potencial, certo? Mas para isso temos que ter muito cuidado. As tomadas deverão ser sempre tampadas em casa, não deixar fio solto, certo? Como eu lhe falei antes, nenhuma substância tóxica. As plantas, também ter muito cuidado com plantas caseiras, deixar fora do alcance da criança, certo? E ferro elétrico, secador, objetos elétricos, eletrônicos, precisam ter a parte da fiação muito cuidada, escondida, para a criança não ter acesso.
Concluindo a nossa conversa com a médica pediatra, presidente do Departamento de Segurança Infantil da Sociedade Baiana de Pediatria, Márcia Barreto, e agora está no momento do retorno, né, desse novo normal. Ainda não temos direito à data correta do retorno das atividades das escolas, mas algumas crianças já começam a se mobilizar, a sair. A gente viu esse fim de semana muitos pais já viajando, alguns hotéis e pousadas já abrindo, e o que eu tenho ouvido muito dos pais é frase do tipo: deixa a criança brincar, deixa ele se divertir, ficou tanto tempo preso em casa que agora é hora de soltar tudo. Então, nesse soltar tudo, nesse novo normal e também no retorno das salas de aula, qual vai ser o cuidado que os papais e as mamães vão precisar ter para evitar acidentes e, no caso das escolas, evitar também a contaminação pela Covid?
Esse novo normal que nós teremos agora requer uma mudança de atitude, certo? A tendência de deixar a criança mais à vontade pelo fato dela ter ficado em reclusão tanto tempo, isso requer muito, muito cuidado. Então, a criança, ela deverá manter a rotina dela, certo? Os cuidados com a Covid, manter os mesmos cuidados de uso de máscara, certo? O distanciamento, né, que será imposto nas instituições, nas escolas, e a criança sair para hotel, para pousadas e fazendas, vai obedecer, terá que obedecer os mesmos cuidados, né, de higiene e de prevenção de acidentes. Eu queria falar muito importante também é que as queimaduras, que nós enfatizamos pouco, a mãe que está na cozinha, evitar fazer qualquer prato com a criança pequena no colo, para evitar o escaldamento, que é uma dos acidentes muito frequentes em lactentes. É o escaldamento, é aquela criança também que está engateando e que vai puxar a toalha da mesa e aí cai o líquido quente, a sopa, o mingau em cima dela, entendeu? Então, realmente nós vamos viver um novo normal de agora em diante, e que as mães e professores terão que se reinventar para ultrapassar esse momento que nós estamos vivendo, né? Mas as crianças, elas têm uma capacidade de adaptação muito grande, e com certeza nós vamos vencer, certo? E as crianças adolescentes, essas sim, vão precisar de muita orientação, que estão em fase de formação. Então, os acidentes de bicicleta, eles terão que rever o uso de capacete como obrigatório, joelheiras, cotoveleiras, todos esses acessórios que impedem que a criança se acidente e que tenha que ir para uma emergência. Temos que evitar todos os dias a possível ida ao hospital pela própria situação da pandemia, né? E jamais deixar a criança sozinha.
Sem dúvida alguma, são informações preciosas. A gente agradece, então, a doutora Márcia, parabeniza todos os pediatras pelo dia de hoje. Parabéns, doutora Dolores Fernandes, que é presidente aí da Sociedade Baiana de Pediatria. Mais uma vez, nosso abraço a todos esses profissionais. O programa Excelsior Saúde de hoje fica por aqui. Obrigado, Ivan, e todos que fizeram o programa. Lembrando que amanhã estaremos de volta às 9 da manhã. Vamos estar falando sobre educação também no trânsito. Hoje foi o dia do motociclista e essa categoria que mais se acidenta. Voltamos amanhã, então, com muito mais para você. Lembrando que tem daqui a pouquinho, meio-dia, vai ter roda de conversa, terapia comunitária integrativa gratuita com o professor Adalberto Barreto. Se você tem interesse, pergunta aí pelo WhatsApp. E tem também curso gratuito de comunicação não violenta que começa hoje. Quer saber? Manda uma mensagem para mim pelo 996-81-3998. Até amanhã, se Deus quiser.
Acabamos de apresentar Excelsior Saúde, um compromisso com o seu bem-estar. A apresentação, Patrícia Tosta. Até o próximo programa.